Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Na emissão do dia 22 de outubro de 2021, nos próximos 30 minutos, na sua companhia, nesta segunda parte da emissão, a produção de Liu Sahilo e edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe uma ótima escuta. Hoje em destaque nas notícias, aumentam tensões entre a China e Estados Unidos sobre a ilha de Taiwan. Etiópia prossegue bombardeamentos aéreos à capital de Tigray e na República Democrática do Congo, trabalhadores atacam sede de administração dos portos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voportugues.com. É a Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram, com notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Envie uma mensagem com o seu nome e o da sua cidade e a partir daí está feito o contrato. Passamos a enviar notícias da Voz da América. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora, aqui com o João Santa Rita.
A China disse hoje não haver espaço para quaisquer concessões ou compromissos sobre a questão de Taiwan. Isto depois do presidente americano Joe Biden ter afirmado ontem que os Estados Unidos defenderão a ilha se esta for atacada pela China. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês reafirmou a política chinesa que considera Taiwan parte do seu território, afirmando depois que ninguém deve subestimar a determinação forte e firme e capacidade do país defender a soberania nacional e integridade territorial. Hoje, o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse que os Estados Unidos continuam empenhados na sua política de reconhecer uma só China, mas vão continuar a ajudar Taiwan a defender-se. Interrogada em Bruxelas, na Europa, sobre se os Estados Unidos defenderão Taiwan em caso de ataque, Austin disse não responder a questões hipotéticas, acrescentando não haver razões para um confronto na zona. A Etiópia lançou hoje novos ataques aéreos sobre a capital da região de Tigray, pelo quarto dia consecutivo, disse à France Press um porta-voz do governo. A operação visou um centro de treino utilizado pelo grupo rebelde da Frente Popular de Libertação de Tigray, disse a fonte, acrescentando que estava também a servir de centro de rede de batalha pela organização terrorista. Os ataques aéreos surgem...
O Tribunal Constitucional ter anulado o último congresso deste mesmo partido, no qual Adalberto Costa Júnior tinha sido eleito presidente.
Eu penso que a essa altura seria bom descartar-se a possibilidade do Dr. Samakuva vir a concorrer, porque muito provavelmente pelo tempo que fez e também o seu tempo em si já deu no que deu.
Reportagem a partir de Luanda, de Koque Mukuta, a acompanhar nos próximos minutos desta emissão vespertina da Voz da América. Estamos a 22 de outubro de 2021, na Guiné-Bissau. Dois responsáveis sindicais do setor de saúde foram detidos hoje, depois de terem sido ouvidos pela Procuradoria-Geral da República, na sequência das últimas paralisações no setor da saúde. Lassana Kassama.
Depois da decisão da Procuradoria-Geral da República, Fodemané, advogado dos dois responsáveis sindicais, nomeadamente João Domingos e Ioiô António Correia, falou à imprensa.
Logo na audição, fomos confrontados com um despacho produzido no dia 19, em que, sem ser ouvido, sem se ouvir qualquer outro elemento, já tinha sido classificado de que foram suspeitos por terem cometido crime de omissão. Segundo a nossa lei, o Código Civil, no artigo 144, a omissão de auxílio é um crime semipúblico, quer dizer, depende do procedimento criminal quando alguém apresentar a queixa. Não houve apresentação da queixa. Depois, há contradição com o próprio, a denúncia da Procuradora-Geral Adjunta, que foi a pessoa que escreveu e assinou aquela denúncia. Consta que os profissionais de saúde, em geral, cometeram ilegalidade ou boicotaram. Designaram um crime que não existe no nosso Código Penal, porque o boicote não existe. E há um princípio, não há crime que não está previsto na lei.
Era foda, mano. Mané, advogado dos dirigentes dos dois sindicatos dos profissionais da saúde detidos hoje, depois de terem sido ouvidos na Procuradoria-Geral da República. Em causa estão os dois boicotes seguidos, que o governo disse não estar disposto a perdoar, alegando que a lei da greve não foi observada pelos sindicatos do setor de saúde. A Voz da América tentou obter a reação do Ministério Público sobre o assunto, mas uma fonte do gabinete de imprensa da instituição judicial alega que o processo encontra-se numa fase instrutória, estando sob segredo de justiça. Fim de citação. Recordo que os profissionais de saúde têm reivindicado, entre outros pontos, melhores condições do trabalho, aplicação de carreira dos médicos, pagamento de dívidas de 10 meses de salários aos recém-colocados. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Da Guiné para Moçambique, a companhia petrolífera Exxon poderá abandonar o projeto de vários milhares de milhões de dólares na bacia do Rovuma, disse um diário americano. João Santa Rita tem os detalhes.
A Exxon está neste momento a fazer uma revisão do seu plano de investimentos de 5 anos e o investimento de mais de 30 mil milhões de dólares em Moçambique é um dos que está a ser analisado. Uma decisão poderá ser anunciada já no final da próxima semana. O diário Wall Street Journal disse que o Conselho de Administração da Companhia Petrolífera Americana está a debater se deve ou não continuar com vários projetos de exploração de petróleo e gás, incluindo esse projeto de 30 mil milhões de dólares de liquefação de gás em Moçambique, que a companhia apelidou do projeto Rovuma. Vários membros do Conselho de Administração, e estamos a citar agora, expressaram preocupação sobre certos projetos, incluindo um de 30 mil milhões de dólares de gás natural liquefeito em Moçambique e outros projetos de gás de vários milhares de milhões de dólares no Vietnã. Fim de citação, disse o diário, citando pessoas familiarizadas com o assunto. O diário disse que os membros do Conselho de Administração estão a fazer face a pressões de investidores para limitarem o desenvolvimento de combustíveis fósseis para se reduzir a emissão de carbono e assim, citamos, devolver mais dinheiro aos acionistas. E voltamos a citar. Ambientalistas e algumas entidades governamentais estão também a pressionar a companhia para produzir menos petróleo e gás, disse o Wall Street Journal, que afirmou, contudo, e citamos, não ser claro se o Conselho de Administração vai tomar uma decisão final sobre os projetos de Moçambique e Vietnã durante a atual revisão. Como parte da revisão a ser feita, a Exxon está a analisar as emissões de carbono de cada projeto e como é que isso pode afetar a capacidade da companhia de cumprir a sua promessa de reduzir emissões de gases para a atmosfera. Uma análise interna da companhia, vista pelo jornal, concluiu que os projetos de Moçambique e Vietnã estão entre os mais altos. Contudo, a publicação Upstream disse que as emissões poderão ser menores do que aquilo inicialmente previsto, porque foi pedido a várias companhias que fazem parte do projeto para avaliarem a possibilidade de incluírem tecnologia de captura e armazenamento de carbono no complexo de liquefação de gás. Por outro lado, os projetos, disse o Wall Street Journal, fazem face a potenciais obstáculos políticos e alguns membros da administração da Exxon manifestaram preocupação sobre se irão produzir o retorno dos milhares de milhões de dólares que o investimento vai requerer. A Exxon disse ao Wall Street Journal que não comenta as deliberações do seu Conselho de Administração. Contudo, um porta-voz foi citado pela publicação Upstream como tendo dito que, citamos, o tom e a substância do artigo estão errados, mas não deu outros pormenores e recusou-se a responder a perguntas. Já em março deste ano, a Exxon tinha adiado a decisão final de investimento sobre o projeto de exploração de gás natural em Moçambique, colocando então em dúvida o investimento de 30 mil milhões de dólares.
Obrigado, João Santa Rita, meu colega aqui da redação, que volta dentro de minutos para a sua página dedicada ao desporto. O primeiro-ministro de Cabo Verde vai participar na Cimeira da Democracia, uma iniciativa do presidente americano Joe Biden, a ter lugar em dezembro. A confirmação foi dada por Ulisses Correia Silva numa conversa telefónica mantida na noite de quinta-feira com o secretário de Estado americano Antony Blinken. Hoje, o chefe do governo recebeu o presidente eleito José Maria Neves, cuja posse está prevista para o dia 9 de novembro. Álvaro Lugero Andrade.
Num pouso divulgado na sua página no Facebook nesta sexta-feira, o chefe do governo cabo-verdiano revelou que Blinken reconheceu a qualidade da democracia cabo-verdiana como uma referência em África e no mundo, em referência à eleição presidencial do passado domingo. Correia Silva escreveu, e cito, "Reafirmei que a estabilidade, a democracia e a confiança são os principais ativos de Cabo Verde que fazemos questão de proteger, cuidar e aprimorar. Na ocasião, o primeiro-ministro cabo-verdiano também confirmou ao secretário de Estado americano a sua participação na Cimeira da Democracia, organizada pelo presidente americano Joe Biden, nos dias 9 e 10 de dezembro. O caso Alex Saab, o enviado especial da Venezuela, detido em Cabo Verde e extraditado na semana passada para os Estados Unidos, também foi abordado na conversa entre Correia Silva e Anthony Blinken, na qual, segundo o primeiro-ministro, ele sublinhou a confiança na justiça cabo-verdiana, que decidiu um processo complexo sujeito a muitas pressões. Por seu lado, Anthony Blinken garantiu o respeito pelo cumprimento das condições que garantem uma justiça justa e que tem em conta os princípios constitucionais de Cabo Verde em matéria de extradição, segundo ainda o posto que vimos citando. Ulisses Correia Silva reiterou ainda ao chefe da diplomacia americana o interesse do seu executivo numa cooperação sólida com os Estados Unidos em matéria de segurança e defesa cooperativa, bem como na modernização da justiça. O primeiro-ministro revelou ainda que o país vai receber em breve vacinas da Pfizer, o que permitirá imunizar a população dos 12 aos 17 anos de idade, tendo agradecido a ajuda dos Estados Unidos. Entretanto, nesta sexta-feira, o primeiro-ministro recebeu o presidente da República eleito, José Maria Neves, num primeiro contacto depois das eleições de domingo. Aproveitamos para falar sobre a política externa cabo-verdiana, nomeadamente questões que têm a ver com a integração de Cabo Verde na CDAO e as relações com a União Africana, escreveu Ulisses Correia Silva na sua página no Facebook. Ontem, como a Voz da América noticiou, José Maria Neves encontrou-se com o presidente cessante Jorge Carlos Fonseca. A posse do novo presidente cabo-verdiano acontece a 9 de novembro.
Obrigado, Álvaro. Aguardamos pela terceira parte da emissão vespertina da Voz da América, com a condução de Álvaro Lugero Andrade. Destaque nessa página para a rubrica dedicada às artes, na qual iremos abordar o Festival de Artes FESPACO, que decorre em Ouagadougou, a capital do Burkina Faso. Em Angola, o maior partido da oposição, UNITA, marcou para dezembro um congresso extraordinário onde deverá ser eleito um novo líder. Isto depois do Tribunal Constitucional ter anulado o último congresso no qual Adalberto Costa Júnior tinha sido eleito presidente. O debate agora centra-se em saber se haverá mais do que um candidato ao próximo congresso ou se este irá apenas reeleger Adalberto Costa Júnior. Dois possíveis candidatos já disseram que não estão interessados. Koke Mukuta, em Luanda.
Nos bastidores da comissão política realizada ontem, Masanga Savimbi disse não ter qualquer plano para concorrer ao Congresso de dezembro. A Voz da América tentou contato com várias figuras da UNITA, tendo apenas obtido a resposta de Abílio Kamalatanuma, que disse que não vai concorrer ao 13º Congresso.
Eu sou ativista da candidatura de Adalberto Costa Júnior. Estamos a um ano das eleições e o partido precisa de mais unidade. E não vamos dispensar a questão das multicandidaturas. É livre, quem quiser candidatar-se, candidata-se. Agora, eu prefiro apoiar o Adalberto, que já está bem encaminhado para, em 2022, retirarmos o MPLA do poder.
Os deputados Alcides Sakala, Lukamba Paulo Gato e o general Abílio Kamalatanuma são apontados como os pesos pesados da UNITA para concorrerem à liderança do Galo Negro no 13º Congresso, tal como nos diz o professor universitário e jurista Agostinho Canando.
Eu posso dizer que, para além mesmo do general Gato, para além do general Numa, eu penso que a essa altura seria bom descartar-se a possibilidade do Dr. Samakuva vir a concorrer, porque muito provavelmente pelo tempo que fez e também o seu tempo em si já deu no que deu, fez o seu trabalho, conseguiu estabilizar e tudo mais. Entretanto, a necessidade de se dar mesmo o corpo a uma segunda ou uma terceira pessoa, que nesse caso eu posso aqui apontar o general Gato e o general Numa, para poder então concorrer, se bem que a essa altura o próprio partido em si estaria já a correr contra o tempo.
Canando entende que, pelo facto deste congresso ser uma iniciativa externa, é preciso que todos desafiem o Tribunal Constitucional, reelegendo Adalberto Costa Júnior.
Ainda que tiverem que lutar contra a justiça angolana toda.
Koke Mukuta, Luanda.
O Conselho da República de Angola reúne na segunda-feira, por convocação do presidente João Lourenço. Um dos três tópicos a discutir é a pandemia da Covid-19. O médico pediatra Luís Bernardino avisa que os dados oficiais sobre a Covid-19 no país carecem de fundamento científico para serem considerados reais. Reportagem de Venâncio Rodrigues.
Em conversa com a Voz da América, o médico angolano voltou a questionar os números de infecção com a Covid-19 no país, critica a falta de investigação científica sobre a doença e a obrigatoriedade da vacinação dos funcionários públicos. Luís Bernardino diz que em Angola tomam-se determinadas medidas, mas para confirmar a autoridade do que com fundamento científico, numa referência a algumas restrições impostas pelas autoridades que considera serem prejudiciais à economia.
É tudo isto, quer dizer, falta de nível de seriedade. De maneira que depois, as medidas que se tomam são baseadas em pouco fundamento. Muitas vezes são o reflexo do que se passa lá fora. Não se faz investigação. O que deviam ter feito era, de facto, ter feito a serologia, que tudo apontava que 5% da população do Luanda era positiva, portanto isso dava pelo menos 500 mil infectados, quando oficialmente só havia 10 mil ou 20 mil, não é? Portanto, quer dizer, nós estamos a tomar medidas baseadas em pressupostos que não têm base científica. Faça-se um inquérito serológico no país, para ver qual é de facto a positividade da população, para ver se justifica fazer uma cerca. Agora, a obrigatoriedade da vacina para certos funcionários, etc, etc. Quando sabem perfeitamente que o Estado não tem condições para vacinar as pessoas, então estão a pôr as pessoas num dilema terrível.
Entretanto, o Sindicato dos Enfermeiros de Luanda alerta que os hospitais da capital do país estão a registrar um aumento significativo de técnicos de saúde contaminados com a Covid-19 devido à crónica falta de materiais gastáveis e de biossegurança e de medidas de prevenção contra a disseminação da doença. O secretário-geral do sindicato, António Quileba, acusa o Ministério de Tutela de apresentar à imprensa um cenário diferente sobre o estado atual das unidades sanitárias da capital angolana. Quileba diz que a situação pode desembocar numa greve se o Ministério da Saúde não inverter o quadro durante o mês de outubro.
Quase em todas as unidades sanitárias de Luanda, principalmente as do âmbito provincial, essas unidades, em função da frequência constante, dirigir a maternidade de Augusto Ngangola, os casueiros e o estado geral, essas unidades só temos sempre colegas infectados com essa pandemia. Não se percebe, num momento como esse, que pacientes vão na unidade sanitária com uma temperatura de 38, 39 graus, não tem seringa, não tem nenhum analgésico para fazer. Então, o paciente é obrigado a comprar esses materiais fora da unidade sanitária ou adquirir numa farmácia paralela. Aquilo que se apresenta na televisão não forma uma posição política, mas posição técnica não existe. E algumas vezes até não são materiais, são caixas vazias.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Nas últimas semanas, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, assinou uma série de leis que provocaram polêmica e parece fazer parte das chamadas guerras culturais na América.
De pacotes de molho de tomate a preservativos, nas semanas após prover uma tentativa liderada pelos republicanos de afastá-lo do cargo, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, assinou leis apoiadas por progressistas e contestadas por conservadores. Uma lei assinada pelo governador democrata ordena que as escolas da Califórnia coloquem nas casas de banho pensos higiênicos gratuitos. Alguns californianos dizem que a medida é bem-vinda.
É importante porque, como mulheres, às vezes não temos as roupas adequadas para cuidar de nós mesmas, então temos algo que podemos usar e não pagar. É mais seguro para nós.
Nothing is free.
Nada é gratuito. Isso significa que nós, contribuintes, iremos pagar, certo? Então agora eu e tu e o resto dos contribuintes da Califórnia teremos que pagar pelos pensos higiênicos de alguém? Isso é tão idiota quanto parece.
Outra lei polêmica exige a colocação de brinquedos infantis e escovas de dente de género neutro em grandes supermercados. A lei não proíbe a distinção de género nos produtos para meninos e meninas. Em vez disso, torna obrigatório ter um género neutro também. A lei entra em vigor em 2024.
É melhor ter um género neutro para quando não tenha uma separação entre masculino e feminino. Podemos ser o que quisermos.
Ainda mais polémica é uma lei que torna ilegal a remoção do preservativo sem consentimento durante a relação sexual e permite que o lado lesado processe o seu parceiro. Muitos chamam isso de interferência indesejável na vida privada.
That's very private.
Isto é muito privado, suponho que coordenas com o teu parceiro, certo? Qual é o ponto? Eu não entendo.
Mas nem todos concordam.
Isto simplesmente não é algo que alguém deveria fazer. Sou a favor de tudo o que puna a conduta desonesta.
Outra nova lei exige que todas as escolas públicas de ensino médio tenham pelo menos uma disciplina de estudos étnicos, começando no ano letivo 2025-2026.
A exigência de estudos étnicos é, na verdade, uma boa ideia, porque muitas pessoas na Califórnia vivem em bolhas e, a menos que residas num bairro com pessoas diferentes, não tens como saber como as outras pessoas são. Então, isso é pacífico. Gosto de ensinar estudos étnicos no ensino médio. Como homem negro, foi uma das coisas que não aprendi e não fui ensinado na escola sobre isso. Quando cheguei à faculdade, consegui ter algumas aulas.
Mas a lei se politizou rapidamente e está a gerar oposição, especialmente de alguns políticos republicanos.
O nosso governo tem eliminado lentamente a história como a conhecemos, o que é ainda mais ofensivo sobre este projeto de lei é que os alunos não têm um entendimento completo da história da nossa nação, sem a inclusão de contribuições e lutas de nativos americanos, afro-americanos, latinos e asiáticos. O que aconteceu aos caucasianos, aos brancos? Este projeto de lei é racista.
Native Americans, African Americans, Latinos and Asians. What happened to the Caucasians, to the whites? So this bill is as racist as it comes.
Outras leis polêmicas assinadas pelo Democrata da Califórnia incluem uma que abre caminho para proibir a venda de máquinas de corte de relva movidas a gasolina e outra que proíbe os restaurantes de distribuir pacotes de ketchup, molho de tomate e outros condimentos aos clientes, caso eles não peçam. Empresas chinesas como a Huawei e o grupo Transsion são responsáveis por grande parte das infraestruturas digitais e smartphones, os chamados telefones inteligentes, utilizados em África. Os telefones chineses construídos para a África vêm com aplicações já instaladas para serviços móveis de transferência de dinheiro que aumentam o alcance das empresas tecnológicas chinesas. Mas embora muitos africanos possam considerar útil a disponibilidade dessa tecnologia, a tendência preocupa alguns especialistas em gestão de dados. Ana Guedes tem os detalhes.
A China assumiu liderança no desenvolvimento da inteligência artificial e das infraestruturas de comunicação em África. Em julho de 2020, os Camarões celebraram um contrato com a Huawei, uma empresa chinesa de infraestruturas de telecomunicações, para equipar centros de dados governamentais. Em 2019, o Quênia terá assinado com a mesma empresa para fornecer tecnologia sobre cidades inteligentes e vigilância no valor de 174 milhões de dólares. Um estudo do Conselho Atlântico revelou que a Huawei desenvolveu 30% da rede 3G e 70% da rede 4G em África. Eric Hollander é o editor-chefe do Chinese Africa Project, uma organização de meios de comunicação social que examina o envolvimento da China em África. Ele diz que o investimento chinês está a ajudar a África a crescer.
O equipamento da rede é realmente vital e o que os chineses têm sido capazes de fazer com Huawei, em particular, é juntar a infraestrutura de rede com empréstimos apoiados pelo Estado. E esta é a combinação que provou ser muito eficaz. Assim, muitos governos que não podem pagar as atualizações das redes 4G e 5G conseguem estes empréstimos do China Exim Bank, que são utilizados para comprar equipamento da Huawei.
Dados compilados pelo Instituto Australiano de Política Estratégica, uma organização de defesa e investigação política baseada em Canberra, mostra que a China construiu 266 projetos tecnológicos em África, que vão desde redes de telecomunicações 4G e 5G a centros de dados, projetos de cidades inteligentes que modernizam centros urbanos e programas de educação. Mas embora a nova tecnologia tenha ajudado a modernizar o continente africano, há quem diga que o seu custo não é medido em dólares. A China emprestou ao governo etíope mais de 3 mil milhões de dólares para serem utilizados na atualização das suas infraestruturas digitais. Os críticos dizem que o dinheiro ajudou a Etiópia a expandir o seu governo autoritário e a monitorizar os utilizadores das redes de telecomunicações. De acordo com uma investigação do The Wall Street Journal, a tecnologia Huawei ajudou os governos ugandês e zambiano a espiar os críticos governamentais. Em 2019, Uganda obteve milhões de dólares em tecnologia de vigilância televisiva em circuito fechado da Huawei, ostensivamente para ajudar a controlar o crime urbano. A polícia de Uganda admitiu utilizar a capacidade de reconhecimento facial do sistema que era fornecido pela Huawei para prender mais de 800 apoiantes da oposição no ano passado. Bulelani Jili é membro do grupo Segurança Cibernética no Centro Belford da Universidade de Harvard. Ele diz que os africanos devem ser sensibilizados para os riscos nas relações com as empresas tecnológicas chinesas.
Há necessidade de uma maior sensibilização e atenção do público para esta questão, em parte porque é um polo fundamental em torno do desenvolvimento, mas também do futuro das relações África-China. Devemos também pensar na soberania de dados como um fator-chave para o futuro.
Jili diz que a partilha de dados irá criar mais desafios para as relações entre África e a China.
Há questões de segurança sobre dados, especificamente como são geridos, quem os detém e como os governos dependem de atores privados para lhes fornecer a capacidade técnica para iniciar certos serviços do Estado.
A organização Privacy International, sediada em Londres, diz que pelo menos 24 países africanos têm leis que protegem os dados pessoais dos seus cidadãos. Mas os especialistas dizem que a maior parte dessas leis não são aplicadas.
O desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar por falar do basquetebol. O campeonato da NBA, o basquetebol americano, já arrancou e ontem os atuais campeões Milwaukee Bucks apanharam uma cabazada monumental frente ao Miami Heat, 137-95. Depois de uma vitória no primeiro jogo da época, o Milwaukee, com algumas ausências na equipa, sofreu a sua primeira derrota, portanto no seu segundo jogo, na visita ao Miami, guiados pelo base Tyler Herro, que marcou 27 pontos. Do lado do Milwaukee Bucks, o homem com o nome mais difícil em todos os desportos, Giannis Antetokounmpo, fez 15 pontos, mas foi insuficiente para evitar a pesada derrota da sua equipa. Noutro jogo de ontem, duas equipas da Califórnia frente a frente, Golden State Warriors bateu o Los Angeles Clippers, 115-113. Stephen Curry a ser a grande figura da partida, 8 triplos convertidos, marcou 45 pontos. Hoje há vários jogos, entre eles aquele que põe frente a frente o Boston Celtics, a nova equipa do angolano Bruno Fernando, que defronta o New Orleans. Vamos a ver se Bruno Fernando joga. No primeiro jogo da época, o Boston perdeu com o New York Knicks. Bruno Fernando nem no banco esteve. Recorde-se que na última época ele jogou pelo Atlanta Hawks, que acabou por o dispensar. Vamos a ver. Vamos ainda agora para o basquetebol africano. Hoje o Ferroviário da Beira deu uma cabazada monumental. Não devia ser permitido. Que sova, que surra que o Ferroviário, num jogo da segunda jornada do Grupo F, da Divisão Leste da Zona 6, de acesso à Liga Africana de Basquetebol, deu aos desgraçados do Rocheboa das Maurícias. Esmagou, trucidou esta equipa, ouçam bem, 132-36, quase 100 pontos de diferença. Ao intervalo, o Ferroviário já ganhava por 50 pontos de diferença. Ontem, Ferroviário da Beira tinha dado uma cabazada ao Matero Magics da Zâmbia por 30 pontos de diferença, 81-51. Com a segunda vitória nesta prova, Ferroviário da Beira qualificou-se para a segunda fase de apuramento, visto que desta etapa, que decorre em Joanesburgo, apuram-se as duas primeiras classificadas, sendo que neste sábado A equipa moçambicana defronta o Cape Town Tigers, os Tigres da cidade do Cabo, que são campeões sul-africanos. Tenho a impressão que o Ferroviário também vai ganhar essa.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta sexta-feira, 22 de outubro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, no computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp está sempre disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos nesta emissão aumentam tensões entre os Estados Unidos e a China em torno da ilha de Taiwan. A Etiópia continua a bombardear a capital do Tigray. Na República Democrática do Congo, trabalhadores atacam sede da administração dos portos. Começa aqui a última meia hora da emissão de 90 minutos da Voz da América. Sexta-feira é dia de artes. Hoje o tema é o cinema. 20ª edição do FESPACO, o Festival de Ouagadougou, conversa com o produtor cinematográfico angolano de geração 80, Jorge Cohen. Isto mais à frente. Vamos começar, no entanto, em Moçambique, com a Renamo a reagir ao aumento de preços de combustíveis que entrou em vigor ontem. Um insulto foi como o porta-voz do principal partido de oposição em Moçambique classificou o aumento de 7% a 27% do preço dos combustíveis. Semanas depois de o governo ter anunciado a subida de apenas, segundo ele, 5% do salário mínimo nacional. Os moçambicanos não merecem viver eternamente debaixo da fome por conta da má gestão dos impostos e da coisa pública que impedem a poupança de recursos, disse José Manteigas, porta-voz da Renamo, em conferência de imprensa em Maputo. Depois de considerar a subida dos preços um insulto, Manteigas lembrou que este aumento veio agravar mais o penoso custo de vida que os moçambicanos suportam diariamente num país onde o índice de desemprego é altíssimo e assustador, principalmente devido à pandemia. O gás de cozinha sofreu um aumento de 22%, o petróleo de iluminação de quase 11%, a gasolina 10% e o gás natural veicular quase 9%. Por outro lado, a companhia americana Exxon está neste momento a fazer uma revisão do seu plano de investimentos de 5 anos e o investimento de mais de 30 mil milhões de dólares em Moçambique é um dos que estão a ser analisados. Uma decisão poderá ser anunciada já no final da próxima semana, quando acabar esse processo de revisão. João Santa Rita tem os detalhes.
A Exxon está neste momento a fazer uma revisão do seu plano de investimentos de 5 anos e o investimento de mais de 30 mil milhões de dólares em Moçambique é um dos que está a ser analisado. Uma decisão poderá ser anunciada já no final da próxima semana. O diário Wall Street Journal disse que o Conselho de Administração da Companhia Petrolífera Americana está a debater se deve ou não continuar com vários projetos de exploração de petróleo e gás, incluindo esse projeto de 30 mil milhões de dólares de liquefação de gás em Moçambique, que a companhia apelidou do projeto Rovuma. Vários membros do Conselho de Administração, e estamos a citar agora, expressaram preocupação sobre certos projetos incluindo um de 30 mil milhões de dólares de gás natural liquefeito em Moçambique e outros projetos de gás de vários milhares de milhões de dólares no Vietnã. Fim de citação, disse o diário, citando pessoas familiarizadas com o assunto. O diário disse que os membros do Conselho de Administração estão a fazer face a pressões de investidores para limitarem o desenvolvimento de combustíveis fósseis para se reduzir a emissão de carbono e assim, citamos, devolver mais dinheiro aos acionistas. E voltamos a citar. Ambientalistas e algumas entidades governamentais estão também a pressionar a companhia para produzir menos petróleo e gás, disse o Wall Street Journal, que afirmou, contudo, e citamos, não ser claro se o Conselho de Administração vai tomar uma decisão final sobre os projetos de Moçambique e Vietnã durante a atual revisão. Como parte da revisão a ser feita, a Exxon está a analisar as emissões de carbono de cada projeto e como é que isso pode afetar a capacidade da companhia de cumprir a sua promessa de reduzir emissões de gases para a atmosfera. Uma análise interna da companhia, vista pelo jornal, concluiu que os projetos de Moçambique e Vietnã estão entre os mais altos. Contudo, a publicação Upstream disse que as emissões poderão ser menores do que aquilo inicialmente previsto, porque foi pedido a várias companhias que fazem parte do projeto para avaliarem a possibilidade de incluírem tecnologia de captura e armazenamento de carbono no complexo de liquefação de gás. Por outro lado, os projetos, disse o Wall Street Journal, fazem face a potenciais obstáculos políticos e alguns membros da administração da Exxon manifestaram preocupação sobre se irão produzir o retorno dos milhares de milhões de dólares que o investimento vai requerer. A Exxon disse ao Wall Street Journal que não comenta as deliberações do seu Conselho de Administração. Contudo, um porta-voz foi citado pela publicação Upstream como tendo dito que, citamos, o tom e a substância do artigo estão errados, mas não deu outros pormenores e recusou-se a responder a perguntas. Já em março deste ano, a Exxon tinha adiado a decisão final de investimento sobre o projeto de exploração de gás natural em Moçambique, colocando então em dúvida o investimento de 30 mil milhões de dólares.
Obrigado, João Santa Rita. Vamos agora para a Guiné-Bissau. Dois sindicalistas do setor da saúde foram detidos hoje, depois de terem sido ouvidos pela Procuradoria-Geral da República, na sequência de um processo aberto depois das últimas paralisações registadas nas unidades hospitalares. O Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, havia avisado que, quer caia chuva ou pedra, os implicados no boicote às atividades do setor da saúde seriam levados à justiça. Lassana Kassamá, em Bissau.
Depois da decisão da Procuradoria-Geral da República, Fodemané, advogado dos dois responsáveis sindicais, nomeadamente João Domingos e Ioiô António Correia, falou à imprensa.
Logo na audição, fomos confrontados com um despacho produzido no dia 19, em que, sem ser ouvido, sem se ouvir qualquer outro elemento, já tinha sido classificado de que foram suspeitos por terem cometido crime de omissão. Segundo a nossa lei, o Código Civil, no artigo 144, omissão de auxílio é um crime semipúblico, quer dizer, depende do procedimento criminal quando alguém apresentar a queixa. Não houve apresentação da queixa. Depois, há contradição com o próprio, a denúncia da Procuradora-Geral Adjunta, que foi a pessoa que escreveu e assinou aquela denúncia. Consta que os profissionais de saúde, em geral, cometerem ilegalidade ou boicotarem. Designaram um crime que não existe no nosso Código Penal, porque o boicote não existe. E há um princípio, não há crime que não está previsto na lei.
É Rafael de Mané, advogado dos dirigentes dos dois sindicatos dos profissionais da saúde detidos hoje, depois de terem sido ouvidos na Procuradoria-Geral da República. Em causa estão os dois boicotes seguidos, que o governo disse não estar disposto a perdoar, alegando que a lei da greve não foi observada pelos sindicatos do setor de saúde. A Voz da América tentou obter a reação do Ministério Público sobre o assunto, mas uma fonte do gabinete de imprensa da instituição judicial alega que o processo encontra-se numa fase instrutória, estando sob segredo de justiça. Fim de citação. Recordo que os profissionais de saúde têm reivindicado, entre outros pontos, melhores condições do trabalho, aplicação de carreira dos médicos, pagamento de dívidas de 10 meses de salários aos recém-colocados. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, o Primeiro-Ministro confirmou que vai participar na Cimeira da Democracia, uma iniciativa do presidente americano Joe Biden, a ter lugar em dezembro. Ulisses Correia Silva confirmou a sua participação numa conversa telefónica mantida ontem à noite com o secretário do Estado americano Antony Blinken. Hoje,
O chefe do governo recebeu o presidente da República eleito, José Maria Neves, cuja posse está prevista para o dia 9 de novembro. Num pouso divulgado na sua página no Facebook nesta sexta-feira, o chefe do governo cabo-verdiano revelou que Blinken reconheceu a qualidade da democracia cabo-verdiana como uma referência em África e no mundo, em referência à eleição presidencial do passado domingo. Correio Silva escreveu, e cito: "Reafirmei que a estabilidade, a democracia e a confiança são os principais ativos de Cabo Verde que fazemos questão de proteger, cuidar e aprimorar." Na ocasião, o primeiro-ministro cabo-verdiano também confirmou ao secretário de Estado americano a sua participação na Cimeira da Democracia, organizada pelo presidente americano Joe Biden, nos dias 9 e 10 de dezembro. O caso Alex Saab, o enviado especial da Venezuela, detido em Cabo Verde e extraditado na semana passada para os Estados Unidos, também foi abordado na conversa entre Correia Silva e Anthony Blinken, na qual, segundo o primeiro-ministro, ele sublinhou a confiança na justiça cabo-verdiana, que decidiu um processo complexo sujeito a muitas pressões. Por seu lado, Anthony Blinken garantiu o respeito pelo cumprimento das condições que garantem uma justiça justa e que tem em conta os princípios constitucionais de Cabo Verde em matéria de extradição, segundo ainda o post que vimos citando. Ulisses Correia Silva reiterou ainda ao chefe da diplomacia americana o interesse do seu executivo numa cooperação sólida com os Estados Unidos em matéria de segurança e defesa cooperativa, bem como na modernização da justiça. O primeiro-ministro revelou ainda que o país vai receber em breve vacinas da Pfizer, o que permitirá imunizar a população dos 12 aos 17 anos de idade, tendo agradecido a ajuda dos Estados Unidos. Entretanto, nesta sexta-feira, o primeiro-ministro recebeu o presidente da República eleito, José Maria Neves, num primeiro contacto depois das eleições de domingo. Aproveitamos para falar sobre a política externa cabo-verdiana, nomeadamente questões que têm a ver com a integração de Cabo Verde na CDAO e as relações com a União Africana, escreveu Ulisses Correia Silva na sua página no Facebook. Ontem, como a Voz da América noticiou, José Maria Neves encontrou-se com o presidente cessante Jorge Carlos Fonseca. A posse do novo presidente cabo-verdiano acontece a 9 de novembro. Bem-vindos à rubrica Artes da Voz da América. O tema de hoje, cinema. No Burkina Faso, cineastas, produtores e outros entusiastas da sétima arte reuniram-se durante uma semana para homenagear e premiar os melhores filmes africanos do ano passado. Depois de ter sido premiado como melhor filme no Luxor African Film Festival do Egito, melhor filme no Image Science Film Festival e filme do ano na African Studies Association, ambos nos Estados Unidos, o filme angolano Ar Condicionado está entre os 17 concorrentes ao prémio principal da 20ª edição do FESPACO. O produtor cinematográfico angolano, de geração 80, Jorge Cohen, descreveu-nos o ambiente de Ouagadougou. A Mayra La Salette tem entrevista.
Jorge, muito obrigada primeiro por aceitares este bocadinho de conversa. Podes descrever o ambiente aí em Ouagadougou?
Olá, Mayra, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a falar com vocês. Ouagadougou é uma das poucas cidades africanas que ainda transpira cinema. E isso é visto a vários níveis, desde estátuas de realizadores nas ruas, em avenidas principais, mas também no ambiente todo à volta do festival, tanto a publicidade nos autocarros e tudo mais.
O Ar Condicionado estreou em 2020 e tem sido um sucesso para o Ar Condicionado, eu diria, pelo menos 5 prémios que eu vi que o Ar Condicionado ganhou. Qual é a vossa expectativa para o FESPACO?
A nossa presença aqui ter o Ar Condicionado em competição num dos mais emblemáticos festivais de cinema do continente é uma grande honra, e só isso já é uma vitória. Já temos motivos suficientes para celebrar. Temos também a oportunidade de encontrar os cineastas africanos, e não só, que neste momento estão a produzir os conteúdos mais relevantes e irreverentes e com uma estética, uma intencionalidade muito forte. E para nós já é uma vitória. Saímos daqui com um prémio melhor. Será mais um. Seria a cereja no topo do bolo desta longa caminhada de 2 anos. E também tem um diferencial, que é um festival presencial. Durante esses 2 anos, devido à pandemia, não estivemos presencialmente, não tivemos este contacto com o público, este contacto com outros realizadores e profissionais. Então é uma grande honra e desde já uma grande festa fazer parte. Também queria dizer que ontem recebemos o prémio da melhor longa-metragem do Festival Unitel Move em Angola. E tão bom, como sempre celebrados internacionalmente, também temos esse calor especial em casa, sempre celebrados no nosso próprio país. Então acho que o Arco Continuado tem feito um pouco essa jornada internacional, nacional. É um filme que não se esgota no tempo e espero que continuemos a mostrá-lo muito mais, durante muito mais tempo.
Olha, tu pegas aí em algo para mim que é muito interessante, que é um filme que não se esgota no tempo e não é hábito nós vermos muitas sequelas de filmes angolanos, quiçá africanos. Há aí alguma coisa na caixa, alguma surpresa para os amantes do cinema angolano e africano?
Há muitas surpresas. O cinema angolano está vivo. A geração é sem dúvida um player importante no cinema que está a ser feito atualmente, mas não estamos só. Temos tido muitas outras produções e neste momento, no final do ano, lançaremos mais uma longa-metragem com a realização e com a assinatura do Eric Claver, também diretor de fotografia e que escreveu o Ar-Condicionado com Fradik. A geração continua a produzir e não será uma sequela do Ar-Condicionado, mas posso já revelar o título. É um filme que se chama Nossa Senhora da Loja do Chinês. Estamos muito entusiasmados e esperemos que tenha um percurso tão bom, tão desafiante, tão surpreendente como foi o Ar-Condicionado para nós. Uma das coisas que mais me espanta aqui é o lugar que o cinema ocupa na cidade do Ouagadougou e como nós temos a obrigação de tornar o cinema um pouco mais democrático nos nossos países. O cinema não pode ser um luxo, o cinema tem que ser visto a larga escala, tem que ser visto, tem que ser partilhado perto dos bairros e temos que fazer esse esforço e encontrar maneiras de fazer chegar, seja pelas televisões digitais, mas também presencial, porque o cinema também tem esse lugar social, tem esse lugar de partilha, tem esse lugar de descoberta e de aprendizado. Precisamos de reavivar o cinema nos nossos países, precisamos de celebrá-lo, precisamos de celebrar a nossa cultura e a nossa criatividade também, e essa possibilidade de contar histórias, de sonhar. Então estamos muito contentes de estar aqui com o Ar-Condicionado, mas também é uma presença importante para Angola enquanto país. Não é o primeiro filme angolano num festival internacional, nem no FESPACO. Já tivemos outros filmes, Rainha Ginga, penso que o Herói também cá esteve, Cidade Vazia, certamente. Ou seja, isto é uma continuação de um caminho já iniciado, mas temos que aproveitar esses ventos de abertura e pronto, ir a todo o gás, aproveitar a oportunidade de contar as nossas histórias sem medo.
Jorge, perfeito. Eu ia, de facto, perguntar-te se o FESPACO é uma lufada de ar fresco para o cinema e se é um exemplo, não é, para países como Angola que já viveram muito mais cinema do que se vive hoje, se têm que seguir esses passos. Eu acho que acabas por responder exatamente isso. Mas uma última mensagem dessa importância de destacar essa criatividade, da importância que o cinema africano está a ter agora. Ainda recentemente a Netflix e a Unesco fizeram uma parceria para financiar 6 realizadores da África subsaariana com 75 mil dólares para uma curta. Portanto, como é que tu vês o cinema africano tentar ocupar ou ter essa oportunidade de espaço no mainstream?
É muito importante que nós aproveitemos todas as oportunidades que estão aí. É mais um projeto entusiasmante. Neste momento, se nós olharmos para os últimos 2 anos, nós conseguimos ter filmes angolanos em diferentes meios, seja no Netflix, plataformas digitais. Temos que continuar a trabalhar todos esses canais, os canais tradicionais e os novos canais, os novos mundo digital também, traz-nos muitas oportunidades. Eu acho que algo que também passou a ser um pouco mais democrático são os meios de produção. Hoje já é possível produzir-se com custos um bocadinho menores e tudo isso tem que ser aproveitado, e temos também que investir nas histórias, nesse espaço. É um projeto de louvar, é importante, mas acho que nós precisamos só de continuar a produzir. Precisamos de continuar a alargar isso, a chegar ao público, a diferentes públicos, de diferentes idades, com diferentes géneros, e penso também que, pelo menos no nosso contexto de Angola, devíamos aproveitar a oportunidade. Temos um bom clima durante todo o ano, fazemos cinema ao ar livre, fazemos um cinema móvel, reavivamos os cinemas nos bairros. É importante vermos os nossos conteúdos. O festival está ainda agora a começar, gostaria de falar contigo daqui a 5 dias, no final, para te falar da minha experiência, e para ver como é que os filmes são recebidos aqui, porque sem dúvida é diferente vermos um filme africano no continente ou vermos um filme africano num país, num outro país, num país europeu ou americano.
Exato.
E também de termos essa experiência. Acho que nós temos mesmo que continuar a fazer, a produzir. E penso que estamos num momento, não vou dizer ímpar, porque já tivemos várias oportunidades desse tipo, mas um momento particular que não deve ser, que devemos aproveitá-lo com todas as forças que tivermos.
A banda sonora do filme Ar Condicionado teve a direção de Aline Frazão e a voz de Paulo Flores. E vamos ficar no final de Artes com o tema principal do filme Mata Cedo.
Quando fecho os olhos, imagino um país novo. Quando eu fecho os olhos, eu me lembro de novo. Para não me dissolver, nunca sinto na lembrança. Acerto o passo na dança. Destinada dos dias, tudo era bem melhor. O tempo em que ainda me via, adormeço o meu corpo antigo, enferrujado e doído, sobrado em ruínas. Sonho para não esquecer. Esqueço ao amanhecer.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa à antena, agora com o resumo da atualidade mundial.
China disse hoje não haver espaço para quaisquer concessões ou compromissos sobre a questão de Taiwan. Isto depois do presidente americano Joe Biden ter afirmado ontem que os Estados Unidos defenderão a ilha se esta for atacada pela China. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês reafirmou a política chinesa que considera Taiwan parte do seu território, afirmando depois que ninguém deve subestimar a determinação forte e firme e capacidade do país de defender a soberania nacional e integridade territorial. Hoje, o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse que os Estados Unidos continuam empenhados na sua política de reconhecer uma só China, mas vão continuar a ajudar Taiwan a defender-se. Interrogado em Bruxelas, na Europa, sobre se os Estados Unidos defenderão Taiwan em caso de ataque, Austin disse não responder a questões hipotéticas, acrescentando não haver razões para um confronto na zona. A Etiópia lançou hoje novos ataques aéreos sobre a capital da região de Tigré, pelo quarto dia consecutivo, disse à France Press um porta-voz do governo. A operação visou um centro de treino utilizado pelo grupo rebelde da Frente Popular de Libertação de Tigré, disse a fonte, acrescentando que estava também a servir de centro de rede de batalha pela organização terrorista. Os ataques aéreos surgem por entre relatos de combates violentos na região de Amara, a sul de Tigré, onde a Frente Popular de Libertação de Tigré lançou uma ofensiva em julho. Grande parte do norte da Etiópia está sob um apagão nas comunicações e o acesso a jornalistas é restrito. Centenas de trabalhadores dos portos estatais da República Democrática do Congo atacaram hoje a sede da companhia, quebrando janelas, incendiando mobília, entrando em confrontos com a polícia num protesto pela falta de pagamento de 3 anos de salários. A polícia disparou gás lacrimogéneo para o edifício na capital, Kinshasa, enquanto trabalhadores da Sociedade Comercial de Portos e Transportes dançavam em redor de mobília a arder em frente ao edifício e apedrejavam a polícia. Os trabalhadores estão em greve desde o passado dia 15 de outubro, afirmando que o governo lhes deve um total de 207 milhões de dólares de salários que não são pagos há 3 anos. Não foi possível obter comentário da Sociedade dos Portos ou do governo. Professores na República Democrática do Congo também se encontram em greve devido à falta de pagamentos de salários e bónus e ainda devido a uma disputa sobre a idade de reforma. Ontem, centenas de crianças invadiram o Parlamento pedindo a resolução da greve. Os Estados Unidos estão a monitorizar informações que militantes do Boko Haram estão a ganhar controle de comunidades na zona centro-norte da Nigéria e vão continuar a apoiar os esforços das forças de segurança da Nigéria para responderem a esta ameaça, disse um porta-voz do Departamento de Estado. Entidades no estado do Níger, na Nigéria, disseram que combatentes do Boko Haram controlam agora mais de 500 aldeias através de 8 das 25 municipalidades daquele estado. Uma fonte oficial americana disse à Voz da América que os elementos do Boko Haram que ainda restam continuam a ser uma ameaça às comunidades locais. O presidente e o primeiro-ministro da Somália dizem ter feito um acordo para acelerar o processo para as eleições há muito adiadas, pondo assim fim a uma disputa latente que ameaçava mergulhar a nação numa nova crise. Os dois estadistas estavam em desacordo por causa de nomeações e demissões de membros dos departamentos de segurança. Mas numa declaração conjunta, o presidente Mohamed Abdullahi Mohamed e o primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble disseram que tinham concordado em acelerar o processo eleitoral, apelando aos Estados-membros federais para que inicie a eleição do Parlamento da Câmara Baixa nas próximas semanas. O governo do Mali negou que planeia negociar com os jihadistas, contrariando uma declaração anterior do seu ministério religioso, dizendo que isso estava nos planos. O governo maliano disse que já tinha tomado conhecimento de planos para conversações com jihadistas através da imprensa e que nenhuma organização nacional ou internacional foi oficialmente mandatada para levar a cabo tal atividade. O governo contradiz assim diretamente um comunicado de imprensa, emitido pelo seu próprio Ministério de Assuntos Religiosos na semana passada, que dizia ter sido encarregue de dialogar com os grupos rebeldes islâmicos. Esses grupos levam a cabo uma insurreição brutal em grande parte do norte e centro do país.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América, hoje 22 de outubro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia, boa noite, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.